que muitas das vezes encontramos no terreno e penso que respondi com clareza à questão da senhora deputada. Muito obrigada.
Muito obrigado,
com certeza senhora... que sim, que respondeu muito.
Senhora deputada, faz favor.
Peço-lhe imensa desculpa, senhor Presidente, precipitei-me desta vez. Muito obrigada pela atenção. Respondeu com certeza, aliás, são esses exemplos que são particularmente importantes e que, de facto, o PSD não consegue nunca entender porque é que não há uma unanimidade de comportamento. Ou seja, há um processo que não tem documentos exatamente porque os documentos não existem e isto não significa que a família, infelizmente paupérrima, não existisse e precisasse de acolhimento. E, portanto, são situações, não é a primeira vez que temos testemunhos destes aqui e eles são muito importantes para quem, inclusive, nos está a ouvir, para perceber se teve, deu um donativo para onde deu, deu e deu muito bem. Gostava de lhe perguntar também, senhora professora, como é que a Comissão Técnica, mas em particular a CCDR, articulou com as instituições privadas, não só aquelas com quem foi assinado o protocolo, mas com aquelas que não foram assinados os protocolos, até porque havia um objetivo de não haver duplicação dos apoios. Foi conseguido? Como é que tudo isso funcionou?
Muito obrigado. Para responder?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu devo dizer que foi das situações em que tive uma intervenção pessoal, falando com o Sr. Presidente da União das Misericórdias, falando com a engenheira Luísa Val da Fundação Carlos Gulbenkian e falando com o Padre Luís, peço desculpa, estou cansada, da Cáritas de Susana de Coimbra. E, portanto, a ideia era, de facto, que não houvesse duplicação de apoios e uma das situações foi até importante esta interação porque quando estas instituições facultaram à CCDR as casas que tinham acordado com as câmaras municipais, nós informámos o Padre Luís Costa, da Cáritas Diocesana de Coimbra, que uma das casas tinha um seguro muito elevado e que permitia a reconstrução da habitação. Penso que ele, no seu testemunho, aqui terá referido isso. E, portanto, a articulação, a primeira articulação foi feita por mim, pessoalmente. Pedi que viessem reunir connosco, mas depois as articulações posteriores eram feitas, isto das entidades que realizaram protocolo. E devo dizer que todas as casas que estas instituições reconstruíram foram validadas pela Comissão Técnica e pelo Conselho de Gestão. E, portanto, as casas eram, em alguns casos, eram articuladas com as câmaras municipais, a reconstrução das casas, mas depois essa decisão era validada pela comissão técnica. E mesmo em algumas circunstâncias em que a CCDR interveio, houve sempre a posterior validação pela Comissão Técnica e pelo Conselho de Gestão. Nas outras situações... O contacto, eu não tive mais contacto, porque houve outras instituições que eu até desconhecia, trabalharam no terreno, mas que prestaram um papel absolutamente, e não só na reconstrução de casas, no apoio social, mas, por exemplo, no caso da SIC Notícias, da SIC Esperança, peço desculpa, Estou cansada, peço a vossa compreensão. No caso da SIC Esperança, que não assinou o protocolo, eles religiosamente reportavam e davam-nos informação, ou a nós, ou à Unidade de Missão para a Valorização do Interior, que era quem tinha também a missão de recolher os dados para depois o Conselho de Ministros e prestar também contas. E, portanto, mesmo essas instituições não tinham o mínimo problema em nos reportar as casas que estavam a ser alvo de intervenção, o estado em que estavam, etc. não tendo feito protocolo, não tinham o menor dos... Eu não, devo, pessoalmente, falei com os dirigentes e representantes das instituições que assinaram protocolo, com as outras instituições não falei, mas sei que trocavam regularmente informação com os elementos da Comissão Técnica. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Grata, Sr. Presidente. Senhora Professora, dois aspectos interligados. Uma vez que a celebração dos contratos de empreitada não eram feitos com o Revita, a pergunta é então como é que eram feitos? Importante ficar esta situação clara e não só escrita no papel. Depois, as prioridades de construção. Dentro, obviamente, estamos a falar das habitações permanentes. Havia um leque, uma hierarquia de prioridades. No entanto, depois nós observávamos, da leitura que fizemos dos documentos, observava-se no terreno haver, não havia exatamente, havia assimetrias relativamente a essas prioridades. Gostava que nos esclarecesse, faz favor.
Muito obrigado. Sra. Ministra, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. No caso das casas do Fundo Revita, quem fazia os contratos, e contratava as empresas de construção eram as famílias. E depois as câmaras municipais, eu estou a dizer isto porque foi a informação sempre que a equipa me transmitiu, não que eu tenha acompanhado pessoalmente, mas e era importante perceber. Portanto, no caso do Fundo Revita, eram, depois do apoio concedido, eram as famílias que faziam, que adjudicavam obra. E depois as câmaras municipais, para depois terem o pagamento, eram as câmaras municipais que fiscalizavam e que faziam os autos de medição ou que recolhiam os autos de medição e depois o pedido de pagamento. Depois esses elementos eram todos enviados pela Câmara Municipal, como já disse, para a CCDR, que analisava documentalmente, até para fazer um controlo por cada habitação, dos pagamentos que já tinham feitos, do que faltava pagar, e depois fazia um dossiê que ia à Comissão Técnica e, sim, o Presidente da Comissão Técnica validava ou não por escrito o pagamento e era com base nisso que o pagamento depois era autorizado pelo Conselho de Gestão. No caso das outras entidades, a senhora deputada não perguntou, mas eram elas que, de facto, faziam os contratos, faziam os projetos e eu creio que... o facto de termos várias entidades no terreno tenha muitas das vezes levado a esta percepção de que as prioridades não foram de facto cumpridas. Porque depois a capacidade, depois da aprovação do financiamento, quer por parte destas entidades, quer por parte do Fundo de Revita, muitas das vezes eram as famílias que... porque queriam aquele empreiteiro que era da sua terra e porque muitas das vezes o empreiteiro já estava a fazer outras obras, isso também condicionava o atraso nas obras, até de obras que muitas das vezes a própria Comissão Técnica e o Conselho de Gestão considerou prioritários. Portanto, cada situação é uma situação. O Conselho de Gestão poderia ter considerado prioritário e apoiou e muitas das vezes as casas, a construção das casas iniciava-se mais tarde e devo dizer-lhe, muitas das vezes, por opção das próprias famílias, porque tinham casa, estavam abrigadas, mas queriam, por exemplo, que fosse determinada empresa a fazer porque conheciam o empreiteiro. Ou, muitas das vezes, porque eram entidades diferentes no mesmo território a fazer os processos de reconstrução e, portanto, havia velocidades diferentes a fazer o projeto e a fazer os próprios processos de construção. Mas houve aqui uma grande sensibilidade pelas situações sociais. E, portanto, posso e devo dar nota dessa grande preocupação. Obrigada.
Muito obrigado. Para terminar, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. É mesmo para terminar e não é muito mais tempo. Já falámos aqui da questão da pressão mediática. Da insistência e mesmo dessa pressão mediática que acabei de referir, e a Sra. Professora também já sobre ela se pronunciou aceitando a sua existência, claro, aliás, todos nós verificamos. Mas esta pressão mediática ou insistências outras fez, de algum modo, precipitar decisões sem a devida ponderação. É uma matéria que também tem sido muito abordada nesta comissão e que convém que os testemunhos a vão esclarecendo. E, por fim, a pergunta que me parece inevitável, recolher a sua opinião, senhora professora. O Fundo da Revita foi importante para este processo, obviamente que à luz da realidade e não da fantasia, como é evidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, senhora ministra.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhora deputada. Ó, senhora deputada, eu, a partir de determinada altura, eu já nem lia, nem ouvia, nem via televisão. Portanto, essa pressão mediática, e eu penso que todos que estávamos claro que a sentíamos, mas a partir de determinada altura, ela não tinha qualquer efeito em nós. O que tinha efeito em nós era vermos o sofrimento das pessoas, a angústia das pessoas. E, portanto, nunca essa pressão mediática nos fez perder a devida ponderação. Nunca. A única coisa que nos mobilizava e que nos tirava o sono e que eu via na minha equipa e que via nos presidentes de Câmara e que via nas equipas das câmaras, das juntas de freguesia e que via na administração pública era a urgência de fazer chegar a ajuda a quem precisava. Porque nós, depois, temos que nos isolar do ruído e temos que focar. Eu fazia reuniões semanais, quer de junho e depois com menos regularidade, quer de outubro. E a primeira exercício era de catarse, era saiu isto, saiu isto, saiu aquilo, porque as pessoas se sentem muito injustiçadas. E eu só tinha uma palavra a transmitir à equipa. Vamos concentrar a nossa energia, a nossa inteligência, a nossa vontade naqueles que precisam. E, portanto, de forma muito honesta, a partir de determinada altura, essa pressão mediática não tinha pressão nenhuma, não tinha pressão alguma sobre nós. E depois, não tenho a mínima dúvida de que o Fundo Revita foi absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Foi célere, foi rigoroso, foi um modelo de proximidade, porque foi este modelo de proximidade que permitiu dar o apoio que as famílias necessitavam. Mesmo os apoios, e devo dizer, aqui a CCDR foi a que teve o menor dos contributos. Quem nós devemos, aqueles cujo papel nós devemos salientar, foi a Direção Regional de Agricultura, que fez um trabalho extraordinário no acompanhamento que fez, no apoio que deu na instrução das candidaturas, quer ao PDR, quer àquelas candidaturas que foram apoiadas pelo Fundo Revita. Estamos mesmo a falar, por exemplo, do Fundo Ambiental, que abriu candidaturas para os municípios fazerem aquelas obras por causa dos incêndios. Estou a falar das juntas de freguesia que faziam sessões de esclarecimento, que tinham as juntas abertas com os donativos no início. E, portanto, devo-lhe dizer, senhora deputada, que não tenho a mínima dúvida que o Fundo Revita foi muito, muito importante.
Muito obrigado, senhora ministra. Passamos agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Partindo do princípio que a Sra. Deputada Fabiola Cardoso nos está a acompanhar. Está-nos a acompanhar, Sra. Deputada.
Estou a acompanhar, sim. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Faz favor, tem a palavra então. Faz favor.
Eu gostaria de começar por cumprimentar na Assembleia da República quem nos acompanha e, obviamente, para a Sra. Ministra, que hoje temos a
Sra. Deputada,
Centro.
Sra. Deputada, está-me a ouvir.
Agradeço também os documentos que já foram postados, não só na sua...
Desculpa. Mas também... Eu vou-lhe pedir... Deputada, está-me a ouvir? Eu vou-lhe pedir o favor... Há aqui uma interrupção técnica. Eu vou-lhe pedir o grande favor de recomeçar, está bem? Muito obrigado. Faz favor.
Ok. Eu gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes e todos aqueles que contribuem para esta audição da Comissão de Inquérito e cumprimentar também, em particular, a Sra. Ministra Ana Brunhosa, que é o que ouvimos na qualidade de ex-presidente da CCDR Centro à data dos incêndios. Agradecer também não só a sua apresentação inicial, que muito esclareceu a contribuição da CCDR pelas suas competências, aquilo que foi, de facto, levado a cabo pela CCDR neste processo, e também aquilo que já foi respondido.